Bom dia, deputado. Podemos começar falando sobre os assuntos que são pauta aí na Assembleia Legislativa, o que você pode nos destacar para hoje?
Claro, hoje nós temos dois projetos, Taliane, que estão na pauta e que acabam trancando a pauta se não forem votados. Isso significa que essas duas matérias devem ser deliberadas pelo plenário e nenhum outro projeto será apreciado sem antes serem votados esses dois PLs. Um é o que trata de uma alteração numa lei estadual que aderiu ao regime de recuperação fiscal. E o outro projeto é o que autoriza o Rio Grande do Sul a aplicar recursos financeiros de R$ 500 milhões de reais em rodovias e obras federais. Esse primeiro projeto, o de número 48, ele é bastante polêmico, porque agora, no ano da eleição, tem surgido um debate muito forte em relação ao valor da dívida que o Rio Grande do Sul possui com a União. Esse projeto, ele simplesmente solicita uma alteração na Lei 15.756, alterando o teto de gastos aqui do Estado. E, junto com a discussão do conteúdo deste projeto, veio, então, esse assunto da dívida que o Estado tem, que lá em 1998 nós devíamos 9 bilhões de reais, foi renegociado naquela época, pagamos até hoje cerca aí de 50 bilhões, 40 bilhões de reais, e ainda estamos devendo 70 bilhões. Então, tem, inclusive, candidatos ao governador que questionam esse valor, que dizem que a dívida já foi paga e que nós não devemos aderir ao regime de recuperação fiscal proposto pelo governo federal. Eu entendo que essa é uma discussão que deve ser feita paralelamente. Primeiro, nós temos é que aderir ao regime de recuperação fiscal sob pena de não continuarmos a fazer o dever de casa e buscarmos o equilíbrio das nossas contas. Nós já estamos tomando várias medidas ao longo desses últimos anos, como reformas importantíssimas que foram feitas, reforma da Previdência, reforma administrativa, enxugamento da máquina pública com venda de estatais que davam prejuízo e assim por diante. E o programa apresentado pelo governo federal do regime de recuperação fiscal, ele visa exatamente fazer com que os estados que têm essa condição fiscal muito complicada, que não estão com as contas em dia, que não há um equilíbrio financeiro, fiscal, adotem medidas que, ao longo do tempo, perpassando, portanto, os governos, sejam buscadas sempre medidas que atinjam esse equilíbrio financeiro, esse equilíbrio fiscal. Então, eu vejo que o projeto, ele é interessante porque já foi aprovado várias matérias, né? Foram aprovados vários projetos na Casa desde 2018, quando se pediu autorização, o governo pediu para a Assembleia autorização para adesão ao regime de recuperação fiscal, e esse PL aqui é só uma alteração, uma adequação das exigências propostas pelo governo federal. Eu não vejo que isso é prejudicial para o Rio Grande do Sul. Eu vou votar favorável a esse projeto, porque entendo que não há outro caminho para o Rio Grande do Sul manter as contas em dia, pagar o salário em dia do funcionalismo, retomar os investimentos nas mais diversas áreas, e nas mais diversas regiões do Estado, se nós não tivermos a responsabilidade fiscal. E o regime de recuperação fiscal apresentado pelo governo federal, onde o Estado pode aderir ou não, e nós já aderimos, apenas estamos fazendo uma adequação que o governo propôs agora, é a garantia de que, independentemente de quem for eleito agora em outubro, nós vamos continuar trilhando o caminho do equilíbrio das nossas contas, buscando a responsabilidade fiscal aqui no Estado. Então, vejo que é um projeto bom, porque nós estamos apenas adequando a nossa legislação àquilo que o governo federal está propondo. Acho que essa discussão da dívida, ela pode ser feita num outro momento, embora a dívida ela exista e nós podemos discutir, são os indexadores desta dívida, que já teve alterações no passado, mas que nós não podemos negar que houve um contrato assinado lá atrás e que deve ser cumprido esse contrato, mas nada impede que se faça essa discussão na justiça, no âmbito do judiciário, os valores devidos, os valores pagos e ainda aqueles que estamos pendentes de cumprir com o governo federal. Mas não aderir ao regime, não aprovar esse projeto que está na pauta hoje, me parece ser um equívoco que pode nos levar a primeiro pagar o valor das parcelas da dívida imediatamente. E segundo, você acaba, como se diz, né, largando o boi com as cordas. Cada governo que se elege pode fazer o que quiser e aí nós, daqui mais uns anos, estamos aí atrasando salário, não pagando fornecedor e vendo o Estado numa penúria como a gente via até então. Por isso, eu votarei a favor desse projeto e acho que é muito importante que nós continuemos a buscar o equilíbrio das nossas contas através das medidas responsáveis, que é aquilo que tem acontecido nos últimos anos aqui no Estado.
E a gente fica acompanhando no decorrer do dia de hoje, então, esse assunto. Mas falando em projeto, deputado Zanquim, a gente acompanhou também por aqui na semana passada aquele projeto que foi protocolado pelo deputado Rodrigo Maroni, que quer aí o fim dos rodeios. É um assunto que está repercutindo muito em todo o Estado e até fora dele também. O que, que pode opinar a respeito disso aqui para a gente?
Bom, Ana Lúcia, tem sido um assunto polêmico, especialmente nas redes sociais. O pessoal tem se manifestado muito a respeito desse projeto. Eu encaro esta matéria, esse projeto, Ana Lúcia, como uma piada de mau gosto, né? Isso aí é uma iniciativa de um deputado que quer se fazer aparecer, né, através de uma polêmica, né, mexendo com um assunto que é um absurdo, você apresentar um projeto desta natureza. Eu tenho certeza absoluta que esse projeto, começando a tramitação, como todos os projetos começam, iniciam a tramitar na Assembleia, que é pela Comissão de Constituição e Justiça, o qual eu presido esta comissão, ele vai morrer na casca, como se diz, vai ali mesmo na comissão, não vai passar, porque não vejo em nenhuma outra bancada apoio a esse tipo de projeto. Eu já me manifestei publicamente, né? Sou contrário a esse tipo de iniciativa, né? Primeiro porque nós temos assuntos mais importantes para discutir e nos preocuparmos do que ficar debatendo esse tipo de matéria. E segundo, por ser um projeto que tem como único objetivo ser uma polêmica para ganhar like em rede social. A verdade é essa, né? E é de alguém que não conhece a realidade do Estado, alguém que não tem compromisso com a nossa cultura, com as nossas tradições, alguém que certamente nunca frequentou um CTG e não sabe qual a importância que tem um centro de tradições, um evento como um rodeio, né? E que propõe algo desta natureza. Portanto, eu acho, Ana Lúcia, que esse projeto vai nem passar da comissão aí, a primeira, né, a CCJ, vai ser arquivado, porque não vai ter apoio e voto para isso. E quero aqui fazer uma manifestação, já fiz isso nas minhas redes sociais, rechaçando esse tipo de iniciativa, né? É de causar repulsa na gente, um parlamentar, como eu disse, com tantos temas que nós temos para discutir, apresentar uma matéria desta natureza, proibindo os rodeios aqui no Estado, impedindo que se faça, né, um evento com a utilização de animais, quando se sabe que no rodeio há todo um cuidado, um zelo pelos animais, né, pelos cavalos, e também faz parte da nossa cultura, faz parte das nossas tradições. Esse parlamentar é de Porto Alegre, por isso que eu digo que talvez não conheça o que acontece no interior, os nossos rodeios e como são os nossos CTGs. Eu não só votarei contra, como vamos trabalhar muito forte para que esse projeto nem siga a tramitação na casa e que seja rejeitado na primeira comissão que vai tramitar, que é na Comissão de Constituição e Justiça, e eu estarei lá como presidente para olhar de cima esse projeto.
Bom, deputado, mudando um pouquinho de assunto, nós falávamos também sobre isso na semana passada, sobre a expectativa, né, para a Salt Summit, que aconteceu lá em Porto Alegre. Você acompanhou, como que foi esse evento?
Olha, Taliane, esse evento, ele atendeu a todas as expectativas que nós tínhamos. Primeiro, no público, foram mais de 20 mil pessoas que passaram pelo Cais do Porto, em Porto Alegre, muita gente do interior, muitas excursões de jovens também participando. Os 50 países estavam presentes e tivemos aí centenas de palestrantes, tanto do Brasil quanto do exterior, e os organizadores, todos, enfim, que participaram, foi de encher os olhos da beleza, da organização e do reconhecimento de que o Brasil e Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, porque esse é um evento do Estado todo, tem condições sim de sediar esse tipo de iniciativa. A expectativa nossa é em relação ao próximo ano, de termos aqui novamente no Rio Grande do Sul um evento desta natureza. Porque falar em tecnologia, falar em inovação, é você estar tratando não apenas do presente, mas principalmente do futuro. E o Rio Grande do Sul já tem um destaque em nível nacional em termos de estrutura, né? De estudos voltados para startups e para negócios que têm como foco principal a inovação, a tecnologia. Basta vermos aí nos mais de 30 polos tecnológicos, os 20 parques, né, tecnológicos que estão instalados nas universidades do Rio Grande do Sul e que são referência, modelo. Inclusive, a própria fundadora da Salt Summit acabou citando no seu pronunciamento na abertura do evento, né, a Tecnosinos e a Tecnopuc, como duas referências para o mundo em termos de parques tecnológicos, né, de espaços onde a academia, né, acaba investindo, né, dinheiro e força, energia, para fomentar esse tipo de iniciativas de negócios que são, como eu disse em outras ocasiões, né, são negócios disruptivos, são aquelas iniciativas, né, que acabam transformando alguns setores por completo. E se nós não olharmos, né, com esses olhos voltados para o futuro, nós vamos ficar para trás, nós não vamos acompanhar a evolução daquilo que está ocorrendo no mundo todo. Por isso, nós temos aqui saudar, né, esta iniciativa de promovermos aqui no Rio Grande do Sul um evento desta magnitude, desta natureza, voltado para a inovação, para a tecnologia. Então, o saldo, o balanço do South Summit é muito positivo, deu tudo certo, nenhum problema, e agora a expectativa é que 2023 a gente possa ter novamente esse evento em solo gaúcho, com o apoio aí dos empresários, do governo do estado, da prefeitura, que certamente não se omitirão e estarão juntos, né, na busca de organizarmos e realizarmos mais um evento no próximo ano aqui no estado, voltado para a inovação e para a tecnologia, que é um tema que nós não podemos ficar alheios, porque aquilo que está ocorrendo no mundo é o assunto que está em voga.
Deputado, trazendo também aqui para a audiência da tua Rádio Alvorada informações sobre seus próximos trabalhos, sua agenda para os próximos dias.
Olha, Ana Lúcia, eu quero dizer que essa semana, então, tem aqui a sessão hoje à tarde, e além desse projeto aqui da Lei da Responsabilidade Fiscal, se o governo não retirar o regime de urgência no projeto de repassar 500 milhões para a União, para obras que são de responsabilidade da União, o meu voto será contrário a esse projeto, porque nós temos muitos problemas aqui no estado e precisamos resolver os nossos problemas aqui urgentemente. Então, já estou abrindo aqui para ti, em primeira mão, os meus votos nos dois projetos que estão em regime de urgência e que trancam a pauta hoje à tarde. Então, tem esta sessão hoje à tarde. Amanhã nós teremos as comissões, né? Na quinta-feira tem a comissão da agricultura, o qual eu faço parte e integro, né, como titular. E depois nós temos um roteiro aí pelo interior. Na sexta-feira eu participo da abertura da feira, a segunda-feira AgroSerra, que é em União da Serra, porque as feiras estão retornando, né? E com força total. Agora, sexta-feira, nós participamos aí em Vila Maria, da Expo Vima, que ontem, aliás, o município de Vila Maria comemorou aí, completou 34 anos, e eu quero aproveitar para mandar um abraço para todos os amigos de Vila Maria por esta data festiva. Então, vamos seguir aí nesse roteiro no interior e vamos continuar até o fim de semana, porque estar em contato com as comunidades aí no interior também é um compromisso que nós temos, de algo que eu tenho muito prazer em fazer. Então, é isso que está ocorrendo nesta semana, na programação aí que a gente tem.
Certo, muito obrigada, deputado Vilmar Perinzanquim, muito obrigada pela sua participação por aqui, uma ótima semana.
Muito obrigado, Taliane, um abraço aí, Ana Lúcia, e para todos os amigos de Marau, que sempre nos dão alegria de escutar aí as terças-feiras nesse horário. Grande abraço aí para todo mundo.